Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, amigos ouvintes. Está começando pela Rádio Audioativo o programa Prorrogação. Eu sou o Gustavo Lacombe.
Eu sou o André Ramos.
E a gente vai trazer as principais notícias do mundo esportivo dessa quarta-feira.
Bom dia, amigo ouvinte. Vamos começar falando sobre o PAN de Guadalajara, onde o Brasil vem fazendo um bom trabalho, mas nem sempre conseguindo vitórias em todos os esportes. A nossa repórter Thaís Carvalho vai falar onde o Brasil não foi tão bem assim no seu desempenho.
Ontem foi um dia de derrota para os brasileiros de vôlei e no taekwondo. A dupla de vôlei de praia, Alisson e Emanuel, que até então fazia excelente temporada, perdeu ontem para a dupla cubana Pina e Gonzalez. Após a derrota inesperada, a dupla brasileira enfrentará hoje Pérez e Récio da República Dominicana. A partida será decisiva para definir qual dupla continuará na disputa. E outra derrota que abalou as chances de medalhas brasileiras foi a da atleta Natália Falavigna, que perdeu para a americana Lauren Hammond. Natália foi medalhista de prata no Pan-Americano do Rio de 2007 e voltava de uma lesão no joelho que a deixou parada por quase 2 anos e era a esperança de vitória para o Brasil.
Obrigado, Thaís. E agora nossa repórter Patrícia Valle vai falar sobre a ginástica rítmica, que tem aí trazido muitas medalhas para o Brasil e as nossas meninas de sobrenome difícil vêm fazendo um bom trabalho. Patrícia.
É isso mesmo, André. A ginasta Angélica Kienchevich conquistou ontem a medalha de prata na competição individual de massa da ginástica rítmica. A brasileira mostrou ter superado sua recente cirurgia no joelho e já acumulou 4 medalhas na competição, 3 de bronzes e 1 de prata.
E agora a gente vai chamar nossa repórter Ana Beatriz para falar do quadro de medalhas, como o Brasil tem saído nesse PAN e qual a posição da nossa equipe.
O Brasil conquistou ontem sua primeira medalha no remo em Guadalajara. Nos 200, João Ildebrando e Alex Mestre levaram a prata. No tiro esportivo, Júlio Almeida ganhou bronze na categoria pistola 50 metros. Já no taekwondo, foi a vez da brasileira Natália Falavigna subir ao pódio e levar a prata para casa. O dia terminou com a primeira medalha do Brasil no badminton na história do PAN. Daniel Paiola quebrou o jejum e garantiu bronze na categoria.
Obrigado, Ana. Continuando aqui pelo nosso programa Prorrogação, a gente vai pular do Pan-Americano em Guadalajara. Vamos para o velho continente, onde o futebol está pegando fogo na Liga dos Campeões, André.
O Madrid ontem conseguiu vitória, conseguiu uma boa colocação no seu grupo. E o Trabzonspor, que começou sendo uma surpresa, né, nas primeiras rodadas, deu uma caída agora e já está lá nas posições intermediárias.
Vamos chamar Beatriz Medeiros com mais informações sobre a Liga dos Campeões da Europa.
Na Liga dos Campeões, os jogadores brasileiros foram decisivos na última rodada. Do Benfica, Bruno César fez 1 dos 2 gols que o time marcou na partida contra o Basel, que terminou no 2-0. Em Moscou, foi Wagner Love que fez 2 assistências, uma de calcanhar, nos 3-0 do CSKA sob o Trabzonspor. O Real Madrid goleou o Lyon por 4-0. Kaká entrou no final e fez a cobrança de escanteio que resultou no último gol da partida. E hoje esperamos por Robinho no Milan, que joga contra o Bate Borisov.
Obrigado, Bia. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. Os times do Rio mandando muito bem na classificação. E o Vasco lá em cima, né? Depois de tanto tempo sem nada, resolveu tirar o atraso esse ano e agora está lá brigando pelo campeonato. Yuri vai dar as notícias do Vasco pra gente.
Alô, torcida vascaína. Aqui é Roberto Dinamite. Vamos cantar juntos.
Vamos todos. O Vasco é o único clube carioca que fará 3 clássicos na reta final do Campeonato Brasileiro. E para vencer Botafogo, Fluminense e Flamengo, o clube da Colina terá que superar o retrospecto dos últimos anos. Desde 2005, o Vasco não vence os 3 principais adversários na mesma temporada. Tão preocupante quanto os clássicos são os desfalques que a equipe vem sofrendo nessa reta final. Para o jogo de domingo, contra o Bahia, o volante Newton provavelmente será improvisado na zaga, já que Renato Silva está suspenso e Vitor Ramos machucado. A boa notícia é que o meia Juninho Pernambucano está recuperado de lesão após 3 jogos fora e tem grandes chances de voltar à equipe.
Obrigado, Yuri.
É praticamente quadrangular carioca que o Vasco vai participar e vai ficar complicado. Já o Fluminense ontem teve um dia bastante tumultuado por conta do julgamento de alguns jogadores, do técnico Abel Braga. A Patrícia Vale, nossa repórter, vai continuar falando do Fluminense aqui.
Alô, galera tricolor. Eu sou o Zé. Estamos torcendo juntos pelo tricolor. Campeoníssimo carioca.
Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes.
É isso mesmo. O Fluminense terá que enfrentar várias suspensões. No seu melhor momento no campeonato, o tricolor terá que driblar os 5 desfalques para o próximo jogo. Depois das confusões do último Fla-Flu, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu suspender o técnico Abel Braga por 4 partidas, o atacante Rafael Moura por 2 e o Meia Souza também não joga uma partida. Esses desfalques se juntam a Fred e Marquinhos, que foram suspensos pelo terceiro amarelo para o próximo jogo contra o Atlético do Minas Gerais, no sábado no Engenhão.
Obrigado, Patrícia. É, e não só o Fluminense, como o Flamengo também vai jogar bem desfalcado contra o Santos na próxima rodada. Vai falar do Flamengo agora é o Gustavo pra gente.
De coração, sou do Flamengo!
O Flamengo, André, realmente está com vários desfalques pro jogo do Santos, mas hoje ele desliga um pouco o botão do Campeonato Brasileiro e liga o da Sul-Americana. O Flamengo entra em campo hoje contra a Universidade do Chile pela Copa Sul-Americana. Bom, o jogo promete. As duas equipes se enfrentaram no passado pela Libertadores e aquele gol do Montijo, que hoje está no Cruzeiro, parece estar entalado na garganta da torcida rubro-negra. O fato é que o Fla, quase força máxima, já que só Léo Moura e Alex Silva não jogam, tem que ganhar. Thiago Neves falou ontem que quer a tríplice coroa, mas é complicado, tem que correr, Thiago. Ronaldinho, que joga hoje, também por conta do desfalque de domingo contra o Santos, tem que botar o menino para jogar, tem que fazer a diferença. Hoje o foco é internacional, o Campeonato Brasileiro, o doméstico vai ficar um pouco para depois. E o torcedor do Flamengo, vocês que querem gritar é campeão, seja qual for o campeonato, tem que ir lá, tem que apoiar. E vamos desligar um pouquinho contra o Santos e de volta a fala do Santos amanhã, porque senão é muita pressão pro comentarista.
Eu gosto de você, quero cantar a mundo inteiro.
Esse clima de revanche contra a Universidade do Chile, que eliminou o Flamengo na última Libertadores. E agora eu acho que a torcida tem que apoiar mesmo, porque é um jogo muito importante. E agora falando do Botafogo, glorioso, que tá aí, pode conseguir liderança jogando contra o Santos hoje pela rodada atrasada do campeonato. Quem vai falar pra gente é o Vinícius. Vinícius Cunha, como é que tá o Fogão?
Alô, Botafogo! Time da malandragem!
Pois é, André, é decisão para o Botafogo. Em partida adiada da 21ª rodada do Brasileirão, o Botafogo enfrentará hoje o Santos na Vila Belmiro, às 8h30 da noite. A decisão vale o topo da tabela para o time da Estrela Solitária, que não contará com o volante Renato, suspenso pela primeira vez em toda a sua carreira. Seu substituto será Bruno Thiago, que volta a ser titular depois de ficar 3 meses longe dos gramados. Não é tarefa fácil para o time de Caio Júnior. O Botafogo vai a campo com Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Cortez, Marcelo Matos, Bruno Thiago, Elkson, Maxwell, Herrera e Louco Abreu. Vai ser difícil, mas vamos ver se o Botafogo supera essa.
É, o Botafogo hoje vai estar com o secador ligado no máximo. Os outros times vão estar olhando o Botafogo hoje com aquela vontade de que o Botafogo perca jogadores para a próxima partida, perca o jogo. E o Flamengo também tá de olho nesse jogo, né, André? Porque também se tiver algum desfalque aí, é bom pro time durante o fim de semana.
Pois é, todo mundo aí secando o fogão, querendo a derrota do Botafogo, mas o time tá certinho, tá arrumadinho, eu acho que o Botafogo tem condição de chegar bem forte aí pro jogo.
Agora, a grande polêmica que se instaurou no Rio de Janeiro é em relação à última rodada do Campeonato Brasileiro. O que você acha disso, André?
É complicado, né? Porque Flamengo e Vasco vai ser um jogo muito esperado, um jogo que vai ter muita gente querendo assistir. E seria mais ideal que fosse no Engenhão mesmo, né? Porque são dois times brigando lá em cima, apesar de Botafogo e Fluminense também. Mas o Flamengo tem muito mais torcida e eu acho que jogar no São Januário pode ser complicado.
Bom, acho que vai ser o último ano, vai ser o primeiro e único ano que a CBF vai fazer isso, porque tá dando muita confusão. Você imagina os times de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro jogando, quem brigar, quem perder o jogo cai. Vai ser complicado. Mas a Mariana Miranda, nossa repórter, vai trazer mais informações sobre a última rodada para os cariocas e como tá.
Pois é, Gustavo. A última partida do torneio já preocupa os 4 grandes clubes cariocas que vão se enfrentar. O Vasco pega o Flamengo e o Botafogo joga contra o Fluminense. O motivo da preocupação em relação às partidas são os espaços onde elas serão disputadas. Os dois clássicos estão marcados para o mesmo horário, no dia 4 de dezembro. Os mandos de campo são do Vasco e do Botafogo, respectivamente. Se o Botafogo já declarou que vai usar o Engenhão, o Flamengo não quer jogar em São Januário. A presidente do Flamengo, Patrícia Morim, alega que o estádio do rival Vasco não apresenta a segurança necessária aos torcedores. Os cariocas aguardam que a CBF resolva o dilema da última rodada do campeonato. Mariana Miranda para o programa Prorrogação.
É, vai ser complicado, vai dar muita confusão ainda. Mas nosso programa vai ficando por aqui. Queria agradecer a você, ouvinte, que nos prestigiou nessa manhã. E você, André, algum recado final?
Só que todo mundo vá aos estádios, torça, mas com consciência, sem violência. Todo mundo lá juntinho, apoiando seu time, agora na rodada, na reta final do Brasileirão.
Para o programa, para a Rádio Valde Ativo, estamos encerrando o programa Prorrogação. Muito obrigado.
Obrigado, bom dia.
Prorrogação. Aqui, ninguém fica em cima do muro.